Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, começando o nosso Gabriela Esportiva, para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, né? Nesta sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024. Um abraço para você ouvindo a gente em casa, no trabalho, nas ruas, nas estradas, você que está em qualquer lugar do mundo, pela internet, acompanhando a partir de agora as principais notícias das modalidades mais importantes do mundo dos esportes. Está chegando o Gabriela Esportiva para você. Oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Isso aí, na InforLaser você adquire o seu equipamento, é só ligar 3634-3222 em Ilhéus, ali na rua 7 de setembro, no centro. Abraço então para você ouvindo a gente a partir de agora, Gabriela Esportiva, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá o boa tarde agora, né? Começando pelo presidente campeão, Zé Maria, boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Meu querido Marcos, boa tarde, Fred Menezes, Júlio César, Bia, amigos do Gabriela Esportiva. Estamos praticamente a 24 horas, né? 25 horas do início de mais uma decisão. Que a gente acredita que chegou a hora da torcida do Colo-Colo comparecer ao estádio Mário Pessoa, porque afinal de contas amanhã é uma última partida, né, que vai fechar, vai coroar uma campanha que até então é uma campanha top de linha, feita de maneira diferenciada, porque há muito tempo a gente não vê uma equipe chegar no jogo final, no último jogo decisivo da grande final, com a campanha invicta. Então tudo isso sinaliza que a campanha foi uma campanha diferenciada. Portanto, espero que o torcedor do Colo-Colo faça a sua parte amanhã, né, no reconhecimento dessa campanha, porque ela foi uma campanha muito diferente dos últimos anos, aonde ficou evidente aquele Colo-Colo aventura. O Colo-Colo desse ano, gente, não teve nada de aventura, foi um Colo-Colo diferenciado, foi um Colo-Colo com a cara da torcida do Colo-Colo, da história do Colo-Colo. Portanto, o jogo de amanhã é visto como uma partida em que o Colo-Colo pode se consolidar, até mesmo como um dos maiores vencedores do campeonato baiano de futebol profissional da Série B.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão, boa tarde Zé Maria, Bia, Fred Menezes e ouvintes do Gabriela Esportiva. Colo-Colo nesse exato momento treinando, o técnico Salles dando aquele último ajuste aí na equipe, né, que vai enfrentar amanhã o time do Porto. A equipe essa que vai vir com mudanças, principalmente no setor de defesa, e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse time que vai entrar em campo amanhã para conquistar aí, né, se assim for da vontade dos deuses do futebol, o terceiro título da segunda divisão do Campeonato Baiano. Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre Colo-Colo, sobre ingresso, sobre venda de camisas, que o povo está procurando demais. Então daqui a pouquinho tem tudo isso aqui no Gabriela Esportiva.
Beleza, daqui a pouquinho os detalhes, Júlio César. Boa tarde também ao Fredão, Fred Menezes.
Boa tarde, Marco Bezerra, boa tarde, Júlio César, boa tarde, Zé Maria, boa tarde, Ana Beatriz, boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Também temos boas notícias aí das Olimpíadas, que está chegando ao final, né? E a gente vai ficando um pouquinho entristecido, com aquele dor no coração, porque a Olimpíada sempre anima muito a gente e é um entretenimento espetacular, e é um encontro de muitos atletas, é uma coisa muito bacana. Ontem eu vi no jogo de voleibol feminino, sim, a turma rapaz. Toda na torcida lá, a turma do basquete brasileiro, a turma do voleibol masculino torcendo, alguns medalhistas, né, já no Brasil, né, de férias, e torcendo para os brasileiros aí em atividade ainda e na busca de medalhas também. Então, muito bacana. Hoje a gente tem aí mais duas medalhas aí, uma de bronze e uma de prata, a gente vai comentar logo mais aqui no Gabriela Esportiva.
É isso aí, Fredão, daqui a pouquinho os detalhes também. Boa tarde a Ana Beatriz, a Bia.
Boa tarde a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, boa tarde Marcão, Fred, Zé Maria e Júlio.
Beleza, Bia, a gente começa com você, Bia, Pio.
Isso aí, gente, agora há pouco o Pio Alisson Santos acabou de ganhar o bronze no 400 com barreira.
Pronto, aí o bronze, o Pio aí conseguiu repetir, né, o que fez lá em Tóquio, né?
Isso
então,
aí.
Mais um bronze. E aí o primeiro e segundo colocado se revezaram também no pódio, os seus lugares aí nessa corrida, né? O americano, o Rai Benjamin, conquistou o ouro, e o norueguês Karsten Warholm, a prata, Fredão.
Marcão, você vê aí que foi uma surpresa grande quando o Pio ganha essa medalha de bronze na Olimpíada anterior, há 3 anos atrás, né? Porque, na verdade, Tóquio foi em 2021, sim, por conta da pandemia, né? E o Pio fez um ciclo olímpico, esse intervalo aí entre uma Olimpíada e outra, espetacular. Até alguns dias, Pio estava vencendo todas as provas de 100 metros aí com barreiras, e inclusive vencendo esses opositores que hoje são medalhas de prata e de...
Os 400 com barreiras.
400 com barreiras, medalha de prata e ouro. É outro brasileiro que disputou as finais desses 100 metros aí com barreiras, é 400 metros. Bom, e o Pio vinha muito bem, alguma coisa aconteceu que ele, inclusive, quase não se classifica para a final nas baterias semifinais, né, classificatórias. Uhum. E, inclusive, deu um susto no Brasil inteiro, porque ele era praticamente uma medalha... já na mão, né? Uma medalha
garantida, né?
Garantida. E graças a Deus ele acabou na final indo muito bem, porque ele tem um tempo espetacular e acabou pegando essa medalha de bronze, que bem ou mal é um grande feito, né? E é um medalhista, um medalhista de duas medalhas em duas Olimpíadas diferentes. Então ele continua aí e vai brigar aí nos próximos campeonatos aí, inclusive, provavelmente deva vir a participar da próxima Olimpíada, porque ele é jovem ainda, né? Então tem tudo para fazer ainda um grande papel aí.
Mais um exemplo de superação de um atleta brasileiro, né? Que se queimou quando era criança, né? E tem aquela marca até aí, hoje, né?
Marcão, se a gente for ver a história desses, não só de quem vence as medalhas, mas de um modo geral do atleta, e inclusive ele aproveita a própria mensagem do esporte para estar sempre se levantando, né, nos momentos mais difíceis. Porque a gente tem uma vida com muita dificuldade, o brasileiro inclusive, né, e nesses casos aí o esporte acaba fazendo com que ele se levante. E quando ele não vai bem nos resultados esportivos, é a mesma coisa, ele vai lutar para voltar. Eu vi ontem Thaísa do voleibol, uma medalhista de duas medalhas de ouro, que venceu tudo no voleibol, as maiores atletas de voleibol feminino do mundo, e ela, depois que perde a chance de disputar o ouro, que era acho que talvez fosse a que mais queria esse ouro, uhum, pela determinação dela, pelo instinto dela, a natureza dela, né?
Talvez seja a última Olimpíada
Talvez, né? Não, eu acho que ela já tinha, inclusive, se afastado do esporte. Quando recebe o convite de voltar, ele tem problemas de joelho também, de dores, e ela acabou fazendo uma Olimpíada muito boa, né? Mas sofre quando ela vê que aquela oportunidade, o que ela estava buscando, ela não vai conseguir alcançar dessa vez, e ela chora. E isso emociona todos nós aí, porque você vê uma vencedora, um atleta espetacular, e que nesse momento está um pouco fragilizada emocionalmente, que é natural, né? Hoje com certeza ela já está com outro astral e vai ter que entrar amanhã para disputar o bronze, e deve querer o bronze mais do que ninguém.
Verdade. A gente segue adiante, agora 5h14, né? Vamos pular aqui para a Copa do Brasil, porque o último classificado das oitavas de final né, foi decidido, apareceu ontem. O São Paulo não brilhou na noite de ontem, né, quinta-feira, mas fez o suficiente aí para segurar o empate em 0-0 com o Goiás, lá no Serrinha, em Goiânia, e confirmar sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Tinha vencido a primeira partida por 2-0 e agora está classificado, Zé Maria, o São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil.
É, não havia necessidade de se expor, né? Já tinha feito o resultado no jogo do Morumbis, né? É, vencendo por 2-0, então, para o jogo de ontem, empate, mas era o São Paulo jogando com o regulamento. O importante é que agora vamos ficar nessa expectativa, né, Marcos? Já conhecemos as 8 melhores equipes, né? Que vão estar nessa fase iluminada, brigando agora pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Isso certamente teremos um novo sorteio que será aí marcado pela Confederação Brasileira de Futebol. A gente não viu maiores surpresas, não, porque eu não posso considerar uma surpresa a queda do Palmeiras, porque o Palmeiras caiu num grupo da morte, né? Palmeiras e Flamengo tinha que dar um ou outro. São os dois clubes dos últimos anos mais vitoriosos, né, do futebol profissional do país.
E com maiores investimentos.
E com maiores investimentos também, com dinheiro mais forte, né? Com grandes contratações. Então, esse cruzamento aí era inevitável. Era inevitável. Mas agora sim a gente vai ficar nessa expectativa de novo sorteio para a gente ver na briga dos oito quem serão as possibilidades dos quatro melhores avançarem na Copa do Brasil.
É isso aí, 5:16.
Gabriela Esportiva.
Olha, seguindo falando de futebol, deu a Alemanha, viu? A Alemanha venceu a Espanha por 1-0 nessa sexta-feira em Lyon e ficou com a medalha de bronze no futebol feminino nas Olimpíadas de Paris. De pênalti, a Guin fez o gol da vitória, que garantiu o terceiro lugar no torneio para as alemães pela quarta vez na história. E ainda a goleira alemã defendeu um pênalti no final, então garantindo essa medalha de bronze para a Alemanha. E ficou aí a zoação dos brasileiros com relação à jogadora da Espanha, né, Fredel? Que disse que as brasileiras não jogavam.
Eu acho que não foram todas, mas não, uma. Acaba todo mundo pagando por isso, né? Tem gente que, como se fala o ditado popular, né? Não fala demais, dá bom dia a cavalo. E às vezes não precisa nem do cavalo, né? Precisa só do tempo. Para dizer, na verdade, futebol é uma coisa que as pessoas praticam o esporte, e claro que às vezes não encaixa uma equipe e não vai muito bem, porém a gente tem visto aí a seleção hoje surpreender, porque eu não tenho notado assim um grande futebol da seleção brasileira feminina, porém os resultados eles estão alcançando. E nós já vimos aí a Copa do Mundo do Brasil está jogando um futebol espetacular aos olhos do mundo inteiro, e de repente perdeu uma partida que ele precisava do empate para uma equipe que ainda não tinha vencido 3 partidas no Mundial. Então, em 1982, na Copa do Mundo, a gente viu isso. E vimos o inverso, o Brasil fazer um joguinho também muito econômico em 94, fazendo gols, mas com a equipe muito fechadinha atrás, com 2 volantes, era até, né, Mauro Silva e Dunga, jogando também um futebol que decidia com um jogo só. E a gente, assim, não ficou maravilhado com o futebol, mas o resultado é futebol, é isso, né?
Então, o que causa estranheza desse tipo de declaração? Porque a declaração partiu, né, de um atleta de um país de primeiro mundo, né? Acho que foi uma jogadora da Espanha, né? Sim. Então, nessa mesma Olimpíadas, onde a gente viu gestos, entendeu? Muito diferentes, em outra linha, com relação à linha que ela fez a opção de querer simplesmente não reconhecer, né, o momento da seleção brasileira, que praticou, tanto que fez, construiu uma goleada, né? Nós vimos na ginástica as duas americanas, norte-americanas, referenciando a brasileira Rebeca. Aquilo sim que é um gesto bonito, nobre, entendeu? Sim. muito diferente da infelicidade da atleta da Espanha, que tentou tirar o brilho da seleção. Ela tomou de 4, ela caiu de 4, ela foi eliminada de 4. Não tem palavras para definir isso, entendeu? A humildade seria o melhor caminho para ela reconhecer a superioridade da seleção do Brasil.
Isso aí.
Você, quando pega o comentário de um atleta que foi derrotado, não pode também levar muito a sério, né? Agora, nesse caso, Zé, a gente, nas Olimpíadas, a gente sempre recebe muitas mensagens. Aí, se você prestar atenção e lembrar, um brasileiro que vai na maratona, um atleta brasileiro, inclusive já veterano, em final de carreira, ele experiente, ele vai em primeiro lugar da maratona, e entra um cidadão vestido de palhaço lá. Na verdade, não era nem de palhaço, era de um policial da época aí, de outras épocas aí na Europa.
Se não me engano, era o Vanderlei, o brasileiro.
O Vanderlei, o mineiro, né? E ele acaba sendo incomodado, o cara segura ele,
puxa ele,
ele perde todo o ritmo, mas ele acaba ainda ganhando a medalha, se eu não me engano, de prata, né? Ele consegue ganhar a medalha de prata, e quando ele é interpelado e o pessoal vem fazer uma reclamação ao Comitê Olímpico e procura ele para dar uma entrevista, ele leva aquilo na maior esportividade e ele ganha inclusive uma medalha depois das Olimpíadas, dado pelo Comitê Olímpico como um dos grandes atletas por conta do comportamento dele, e inclusive não levar uma coisa muito a sério, né? Ele perdoando inclusive aquela atitude daquele maluco que no meio da rua quase atrapalha e tira inclusive a medalha, tirou a medalha de ouro dele, quase tira todas as medalhas, né? E você, o sonho de um atleta, né, Zé? Então, uma coisa espetacular, porque a gente que está assistindo, totalmente indignado na televisão, doido para esmurrar o cara que invadiu a prova.
Se é um lutador de MMA correndo, deixar de nocautear.
Eu acho, inclusive, tem um pessoal que ajuda ele para tirar o cara que estava agarrado nele.
Uhum.
E ele inclusive depois encontrou com esse cidadão que acabou ajudando ele para ele poder terminar a prova e ainda ganhar uma medalha e ser premiado pós a prova, né? Então, grandes mensagens. E a gente precisa ficar atento também, viu, Zé? Porque a gente ouve aqui esses políticos aí, essa turma de administradores desses países aí europeus, que conversam muito, falam demais sobre alguns outros países como o Brasil. E, na verdade, quando a gente vai prestar atenção direitinho, vários problemas aí com a água do Rio Sena.
Sim.
Quer dizer, você vê o Macron lá fazendo um comentário sempre contra o denegrino, a imagem do nosso país. E quando ele faz uma Olimpíada dessa, e vários atletas passaram mal depois das provas.
Teve um atleta que deixou uma competição com infecção, né?
Teve gente que não quis nem participar, teve gente que teve problema, que foi hospitalizado. Então, você vê o que esse pessoal fala, na verdade, é só utilizar o poder para se locupletar de alguma forma contra outras pessoas por conta, na verdade, de política pura.
Né? Alimentação com alguns bichinhos.
Alimentação com problemas na alimentação. E a prefeita de Paris ainda teve a cara de pau de nadar no rio, né? Antes das Olimpíadas, né? Como se aquilo ali passasse uma energia positiva de que o rio não estaria contaminado, mas não é isso. Não é isso que, na verdade, vem acontecendo em Paris nessas Olimpíadas. Exatamente. São muitos problemas e isso normalmente vai trazer ainda muita dor de cabeça para o país anfitrião dessas Olimpíadas.
É verdade. Bia, tem mais informações aí sobre as Olimpíadas? Ana Beatriz.
Tem sim, eu só queria voltar um pouco aqui, que Fred falou sobre a fragilidade emocional do Alisson. E assim, hoje o Isaquias, ele deu uma entrevista e ele falou que ele não está no 100% dele, que ele está com problemas pessoais e por isso ele não está no 100%. Então, assim, talvez muitos deles não estejam no seu 100% por questões externas ou outras coisas. E o Isaquias hoje ele levou a prata na canoagem por velocidade, mas ele poderia ter levado ouro, talvez, se ele estivesse melhor, estivesse dado o 100% dele, porque ele é um atleta de altíssimo rendimento. É,
espetacular, inclusive. Ele, na entrevista ontem, antes dessa prova de hoje, e a turma que o viu, que trabalha nas Olimpíadas, comentaram que não gostaram muito do que ele falou, porque ele naturalmente ele tem assim muita força
mental?
Não é nem mental, é física, e ele é muito transparente. Então ele desde sempre, se ele tivesse se sentindo muito bem, ele fica muito triste quando ele perde a prova com um colega que é em dupla, e ele faz uma entrevista que ele não demonstra que ele está dizendo assim, eu vou ganhar amanhã, porque ele é do tipo de dizer isso, porque ele já fez isso inclusive Sim. nas outras Olimpíadas, porque ele queria ganhar a prova, a medalha de ouro, para oferecer ao técnico dele, um espanhol que o treinou o faleceu com problema de doença.
Que é o nome do filho dele, inclusive.
O nome do filho dele é um atleta alemão.
Que era concorrente dele, né?
Que era concorrente também. Dele, que é o Sebastian.
É esse mesmo.
Bremel, uma coisa assim. O técnico dele é Marlon. É um espanhol que veio para o Brasil, inclusive já é considerado um dos maiores técnicos de canoagem do mundo. E ele, tem um apelidozinho, se eu não me engano, é Sossô. Tem um diminutivo no apelido do próprio nome, mas o sobrenome é Marlon. Ou Marlon, não sei. Ele é espanhol e ele foi treinador da Espanha. E um espanhol também ganhou 5 medalhas olímpicas e é tido, não sei até agora depois dessa Olimpíada, não sei, como o maior medalhista da Espanha, com 5 medalhas. E o nosso Isaquias também tem 5 medalhas, ganhou a 5ª medalha. Então você vê que o trabalho que veio para aqui, para o sul da Bahia, de um técnico espanhol, largou tudo lá na Espanha, vislumbrando e o amor pelo esporte, e ele fazer com que o nosso país, né, o sul da Bahia, trouxesse medalhas olímpicas. Né, buscada no mundo, né? Então, um atleta espetacular. Ele, inclusive, morreu e deixou todo o treinamento pronto para o ciclo olímpico de Isaquias. Então, Isaquias não precisava nem de técnico para acompanhar os treinamentos, bastava ter disciplina. Então, você vê que não é à toa, Isaquias tem medalhas, é a 3ª Olimpíada de Isaquias com medalhas. Então, é um atleta, um fenômeno, né? Porque é um grande atleta mundial, né? Nem brasileiro mais.
Isaquias de nossa região aqui de Ubaitaba, que também treina aqui em Ilhéus, né? Vira e mexe.
Ilhéus, Itacaré. Itacaré tem uma turma grande de Itacaré lá, né? Tem uma menina que também se classificou para as finais, uma canoísta do sexo feminino também, baiana. E que fala em Itacaré, treinando no Rio de Contas, né?
É isso aí. E a gente volta ao futebol olímpico, né? Falar do futebol masculino, porque a França perdeu para a Espanha por 5-3 e a Espanha aí, no masculino, conquistou essa medalha de ouro, deixando a França com a prata. 5-3 aí, goleou a Espanha e os homens da Espanha. E o Brasil, a decepção que não foi nem classificado para as Olimpíadas, Fredão.
Aí o Brasil, o futebol brasileiro foi realmente, depois de ganhar 2 medalhas de ouro nas últimas Olimpíadas aí, o Brasil não participar deixou uma marca muito negativa, né? Sim. E você participar das eliminatórias aqui com as equipes aqui da América Latina, do América do Sul, e não conseguir é uma demonstração que a gente, inclusive, quem analisa esporte, que nota que a base do futebol está com algum problema. Não está vendo uma renovação, tem alguma coisa ou algumas coisas erradas, né? Isso a gente nota em outros esportes também, né, Marcão? E aí você faz o comentário e isso estatisticamente você começa a receber algumas informações para tomada de decisões para reverter esse processo, né? Então a gente já tem visto isso no voleibol masculino, a gente já viu uma melhora no basquetebol que mudou um pouco. Eu queria comentar também, se for possível hoje ainda, Marcão, O basquete americano sofreu muito para ganhar da Sérvia. Sim. Quase perde o jogo, as grandes estrelas da NBA. Eu até fiz comentários em grupos de zap de amigos meus, inclusive de atletas, de jogadores, ex-jogadores de basquetebol, de Salvador, daqui da nossa região, comentando, né, sobre isso, porque querendo algumas explicações. A turma que vive o esporte aí também. E a gente sabe mais ou menos que pode ter ocorrido, né, mas é o esporte, né, Marco? O esporte, você pode ser surpreendido, você não pode ter salto alto que você pode cair do cavalo. Então é essa que é a verdade.
A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com o nosso Gabriela Esportiva. Não sai daí não, 5:30.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Pois bem, já de volta com o nosso Gabriela Esportiva, aqui na sua sexta-feira na Gabriela FM. O oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E a gente chama a Bia para atualizar com relação ao vôlei de praia feminino. Como é que está esse primeiro set, Bia?
Tá 7-2 para o Canadá.
A dupla brasileira é a?
Duda e Ana Patrícia.
Duda e Ana Patrícia, né? Então vamos acompanhar essa final aí valendo ouro, né?
Isso.
Beleza. A gente segue adiante aí com o nosso Gabriela Esportiva. Vamos falar rapidamente do Intermunicipal também, né? Porque já estamos na quarta rodada que vai acontecer nesse final de semana. E a seleção de Léus vendeu uma goleada aí, né, Zé Maria? Para Aurelino Leal da terceira rodada, né?
Perdeu os dois jogos, né? que fez até então. Não é isso, Júlio? Foram dois jogos.
Três
jogos já. Três partidas, três derrotas, né? Quer dizer, a seleção nessa fase, são seis jogos, né? Nessa primeira fase, já perdeu metade da fase, porque dos seis jogos, três jogos foram muito ruins, né? E a seleção, o último jogo dentro de casa, deve jogar nesse final de semana fora de casa. A tendência é jogar fora de casa.
Aurelino.
Joga em Aurelino Leal, iniciando então o retorno desta fase.
Então, dia 11 aí, portanto, no domingo, às 3 da tarde, Aurelino Leal e a seleção de Leos, né?
Lembrando que para esse jogo lá de Aurelino Leal, dois jogadores profissionais que reverteram a categoria vão fazer a sua estreia, né? Que é o Xande, que já jogou no Colo-Colo, Santos, Xande, Corinthians.
Xande tem potencial, inclusive, de jogar não só como lateral esquerdo, como atacante também.
Meio atacante
também. Acho que vai dar, sim. Vai trazer mais qualidade à seleção
e
de Ilhéus.
E o Robert, que é um jogador também de Ilhéus, que já jogou profissionalmente, jogou fora do estado da Bahia por muito tempo, mas já está há um tempinho aqui em Ilhéus e reverteu a categoria e também vai ajudar a seleção de Ilhéus.
Esse Robert eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. O importante, Marcos, é que não pode mais perder pontos nenhum se quiser pensar em reverter essa situação. Nessa segunda fase, a seleção vai ter um grau de dificuldade maior, porque vai fazer duas partidas fora de casa e apenas um jogo contra a seleção de Quaracy aqui no estádio Maria Pessoa. Então eu diria que a tarefa não é fácil, não.
Uhum. E a seleção de Itabuna, que perdeu na rodada passada para a Vitória da Conquista, agora vai receber, mas não em Itabuna, vai ser lá em São José da Vitória, a seleção de Vitória da Conquista, né? Então, a minha opinião é que Ilhéus, pelo menos, se não tem condições de manter uma seleção adequada para disputar o Intermunicipal, foca só no futebol profissional, né? Que agora tem dois times na Série A no ano que vem, né, Zé?
Aproveitar, já que estamos falando de Intermunicipal, entendeu? Vamos dar crédito a quem está fazendo uma campanha diferenciada. Parabenizar a seleção de Uruçuca, que tem três partidas realizadas e tem um aproveitamento de 100%, ganhando dentro e ganhando fora de Uruçuca também. Portanto, eu diria que nesse momento, nessa primeira fase do Campeonato Intermunicipal,
está 100%.
É uma campanha muito interessante da seleção de Uruçuca.
E o Uruçuca que já abraçou, inclusive, o Colo-Colo, né? Numa temporada aí, né?
É. Pelo menos para os treinamentos, né?
Sim.
Colo-Colo, em 2015, teve o Uruçuca como a sua toca do Tigre como o estádio Ferreirão, o nome, né, Zé?
É, Ferreirão.
Ferreirão, que o Colo-Colo treinava lá todos os dias, e o time chegou a ficar hospedado lá, em Uruçuca, e só vinha jogar aqui em Ilhéus. Agora, falando da seleção, fazer futebol hoje dentro de Ilhéus profissional tá difícil, imagine amador.
Pois é.
Né? O Quincas foi prejudicado, a seleção de Ilhéus foi prejudicada, porque o presidente da liga vinha tentando um convênio com o município, e esse convênio, para eles darem o ok, foi o maior sapeco, com a maior dificuldade, e por isso o Quincas demorou de apresentar a seleção.
Mas, né, já estava vigorando o convênio?
Pelo que eu sei, a seleção entrou porque tem um convênio para sair e garantiram que sai. Quincas foi, apostou e botou. E por isso a gente vem fazendo uma participação ainda um pouco que apagada, no Intermunicipal, 3 jogos, 3 derrotas. Mas é um projeto que vai ter que brilhar no futuro, porque para agora, de imediato, não tem como, porque é uma seleção que é recheada de garotos novos, sim, que disputaram o Campeonato Sub-20, Sub-17.
Né?
Agora que alguns jogadores que reverteram a categoria de profissional para amador, agora que eles vão estrear, porque não estava podendo estrear.
Infelizmente é isso aí. A gente precisa entender, né, que as coisas não acontecem da noite para o
verdade,
dia. Né? Foi uma seleção que, quando fez a sua estreia aqui, só tinha 2 dias de treinamento. Então, isso mesmo sendo uma competição amadora, mas estamos falando de um campeonato intermunicipal, que é um profissionalismo disfarçado. Sim. Muitas seleções aí treinam dois turnos. Investimentos, às vezes, maiores do que em algumas equipes do futebol profissional.
Lá em Feira de Santana, no jogo contra o Colo-Colo e o Grapiúna, eu conversei com o Marailton na arquibancada. O Marailton hoje está na seleção de Castro Alves, uma cidadezinha desse tamanho. O treinador lá é Zé Carigé e ele é o preparador físico. Marailton disse que nos times do interior da Bahia, profissional, não tem uma estrutura que a seleção de Castro Alves hoje tem. Então, é como você falou, tem cidades aí que valoriza o futebol
público,
amador, valoriza o futebol da seleção e investe.
Poder público.
Tem seleções aí, Marcos, no interior da Bahia, que tem 100 mil de folha.
Marcos Barbosa, de Itajuípe, Marquinhos, está treinando a seleção de Crisópolis. Eu assisti outro dia um jogo do Intermunicipal da seleção de Crisópolis. Fiquei, Marcos, de queixo caído pela beleza do estádio municipal de lá. O estádio todo pintadinho. A gente, sábado, amanhã, vocês vão estar na final do Mário Pessoa. Olhe atentamente, observa como é que está a situação do Mário Pessoa. Os muros sujos, parece que não foi feita limpeza nenhuma.
Vou pedir não querendo defender,
sim,
mas só registrar que quando eles querem fazer, eles fazem.
Pintaram esses dias?
Passei o dia todo hoje no Mário Pessoa, já lavaram aqui bancada da geral, entendeu? E estão pintando o muro.
Então,
né?
Pronto.
Então, quer dizer,
então estão fazendo uma coisa que deveriam ter feito
já lá atrás,
antes do início da competição.
Mas esse ano é um ano
diferente. Mas felizmente,
né?
Sabe por quê, Marcos?
É um ano diferente.
Porque ia ficar feio pra gente. A televisão vai mostrar essas coisas.
Sim.
Então, coloca um cal ali, entendeu? Que já vai dar uma qualidade melhor.
Outro aspecto.
Já vai ter um aspecto de limpeza, entendeu? É isso que a gente pede. O Mário Pessoa é o nosso principal palco. É o palco principal da história do Colo-Colo, gente. É o estádio. Esse estádio tem que ser tratado com carinho, né? Porque o estádio é propriedade da cidade, do município, né? Então precisa ser tratado com carinho. É uma notícia interessante que você dá. Eu já vou chegar amanhã, porque tenho um carinho danado, eu pessoalmente, pelo estádio. E a última vez que eu fui num jogo do Colo-Colo, eu fiquei abismado com aquela cara de abandono que eu estava percebendo, com o estádio todo sujo, os muros
verdade,
sem pintura, a marca do Colo-Colo, a marca do que simboliza a nossa principal conquista, completamente apagada, sim, entendeu, Marcos?
Uhum.
Então, é uma boa notícia, viu, Júlio? Sinal de que os tempos estão melhorando. Não vou nem entrar nessa questão do oportunismo, não. entendeu? Porque é uma final na beira e na boca das eleições, não importa isso. O que importa é que a gente trate o Mário Pessoa com a decência que o Mário Pessoa precisa.
A gente sabe da boa vontade do presidente da Liga, Iliense de Futebol, Quincas e outros abnegados do futebol aí amador, mas se o poder público não tomar mão, não ajudar, fica difícil. Aí colocam a seleção no Intermunicipal só para dar vexame, né?
É verdade. O bom é que a seleção botou a cara, né, no Intermunicipal, porque desde 2019 não disputava, né? Então colocou a cara, mas infelizmente a campanha não é boa. Mas fazer o quê, né? Vamos pedir a Deus que as coisas possam mudar para o futuro, né?
É, Zé Maria falou no Colo-Colo, já vamos falar então dessa final de amanhã, né, do Baianinho 2024, Zé, da Série B.
Espero que tenhamos. Já gostei da informação, porque estava muito sujo, né, para uma festa de final, porque é uma festa. Amanhã Ilhéus vai ser sede de uma festa, né, de uma final. Não importa se é Série B, é uma final da competição, vai ficar lá inserido nos anais da entidade que promove a competição de futebol profissional. E o estádio estava com a cara muito suja, né? Era um estádio com cara de abandonado. Então, tomara que tenhamos um estádio limpo, né? Porque eu tenho certeza que desta vez a torcida do Colo-Colo, que sofreu muito, e eu tenho que defender esse torcedor, porque conviveu nos últimos 9 anos com períodos de muito futebol aventura, entendeu, Júlio? E isso acabou afastando o torcedor do Colo-Colo, porque tivemos equipes medíocres, né, representando esse mesmo Colo-Colo numa competição de futebol profissional. Esse ano o comportamento foi diferente, né, e está chegando nesse momento de festa. Falta agora o reconhecimento da torcida do Colo-Colo, encher o estádio, porque eu não tenho dúvida nenhuma, se alguém tem a maior torcida do futebol profissional do sul da Bahia, essa torcida chama-se do Colo-Colo. Agora, ela ainda não compareceu no estádio, entendeu? E amanhã ela tem esse dever de comparecer para reconhecer o elenco que aí está, porque é um elenco que não decepcionou essa mesma torcida. Muito pelo contrário, está colocando o Colo-Colo, se conquistar o título amanhã, no pedestal, como uma das equipes mais vencedoras do futebol da Série B.
Tá, e o Júlio César, que a gente pode dizer que é um termômetro, né, para esse jogo de amanhã às 18 horas, Mário Pessoa, sobre a venda de ingressos, Júlio César.
Rapaz, a venda, elas estão boas demais, né? É uma pena que a federação não antecipa logo a carga máxima de uma vez só. Não, ela manda 30% da carga.
Eles utilizam um percentual.
É, 30%.
Um percentual da carga. Isso é ruim, né? Porque acaba no dia da competição, porque os delegados só chegam
amanhã
no dia da festa, né? Vai ter filas, né? Certamente, porque a carga maior fica de posse dessa mesma entidade, mas o importante é que o torcedor do Colo-Colo compareça, porque a torcida do Colo-Colo ainda não compareceu esse ano no estádio Mário Pessoa.
Eu posso lhe garantir uma coisa, o que já foi vendido supera todos os números dos outros jogos do Colo-Colo. Você pode ter certeza que não vamos ter um bordeirão amanhã dizendo que teve 400 e poucos torcedores. Entendeu?
Com certeza.
Vai ser um número muito maior. Hoje, pelo menos os ingressos que eu estava comercializando para o clube, que eu estava vendendo na bilheteria do estádio, se esgotaram, né? Então, fora outros pontos de venda como Barra Quística e também a Esporte Lazer. Então, acredito que o público vai ser bom, o torcedor está empolgado e não está comprando só ingresso, não, está comprando camisas também. Na última quarta-feira, Colo-Colo botou a menina lá da assessoria de imprensa, a Renata, para vender camisas, vendeu bem. Ontem chegou a vender bem, só que acabou as camisas, estão chegando mais. E amanhã o torcedor que for ao estádio Mário Pessoa vai poder comprar sua camisa, tanto na entrada ali pelo lado da arquibancada coberta, como também na geral. Lembrando que a camisa custa R$ 120,00, torcedor pode pagar no Pix ou no dinheiro vivo. Então, acredito eu que amanhã nós vamos ter aí, né, um público muito bom no estádio Mário Pessoa, porque o torcedor parece que despertou, né, depois desse último jogo lá em Feira de Santana, ou lá em Porto Seguro. Durante a semana a gente pôde ver que Ilhéus parece que despertou a torcida no Colo-Colo, a procura é grande de ingresso, a procura de camisa é grande. Pessoas que nunca foram no estádio comparam ingresso em minha mão hoje. Pessoas que eu nunca vi no estádio, que eu tenho 20 anos acompanhando o Colo-Colo. Entendeu? E comprar ingresso para assistir jogo.
Atualmente, então, a carga do Mário Pessoa é a capacidade de quantos torcedores?
3 mil e alguma coisa, 3.800, alguma coisa.
O Corpo de Bombeiros libera, né?
É uma capacidade que reduziu muito, porque na época que Zé Maria era presidente, o Mário Pessoa tinha uma capacidade de 7 mil. Era 5 mil na geral, 2 mil do lado de cá. Só que com o passar do tempo, as regras vão mudando.
Nós tivemos jogos com o público de 11 mil.
De 11 mil, ainda
torcedores
hoje.
Com a colocação das arquibancadas móveis. Isso. Eram 3 arquibancadas, naquela época era permitido. Então, foi o ex-prefeito Valderico quem montou as arquibancadas móveis. E ali, naquele momento, deu para a gente atender. O torcedor do Vale Show deu para se atender também novas cargas de ingressos. Chegamos a colocar 11 mil torcedores nesse mesmo estádio,
ainda Mário Pessoa, hoje,
que encolheu para 4 mil lugares.
Maior ainda, público.
Ainda hoje eu estava no estádio vendendo ingressos e quem esteve lá foi o Carlinhos Freitas, e a gente relembrava esse momento onde no governo do ex-prefeito Valderico foi ampliada a capacidade com as arquibancadas móveis. E já está na hora de Ilhéus pensar nisso. Porto Seguro está colocando aqui bancada pré-moldada.
Eu vi durante a transmissão lá as vigas jacaré, né, que chama.
Pois é, só falta agora colocar os assentos, que até a cobertura já tem. Então Ilhéus precisa pensar nisso também, que é um tipo de arquibancada moderna. Sim. Não é mais aquela arquibancada. É uma arquibancada mais leve, moderna. E não,
as arenas são montadas assim.
As arenas são montadas assim. Então está na hora de Ilhéus pensar em crescer mais a capacidade, porque 3 mil e poucos torcedores para uma cidade que tem 2 times profissionais na primeira divisão, eu acho muito pouco. E para uma cidade que tem o time como Colo-Colo, que isso aí não é eu que estou inventando, são dados da federação, o Colo-Colo só perde para Bahia e Vitória. A terceira maior torcida do estado é do Colo-Colo. Primeiro é Bahia, depois Vitória e vem Colo-Colo. Isso são dados da federação.
E o estádio tendo uma capacidade maior, você pode até colocar o ingresso com preço mais acessível para o torcedor.
Também, isso, né? Quanto mais capacidade, a direção pode colocar um ingresso mais barato para poder o torcedor comparecer.
É isso aí. Agora faltando 7 para as 6.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Primeiramente falar com o Fredão aqui, porque o basquete feminino dos Estados Unidos venceu o australiano, Fredão.
O basquetebol feminino
venceu aqui.
É mais vencedor até do que o masculino.
Olha aí.
Inclusive a NBA, um WNBA, que existe brasileira jogando lá. Várias brasileiras, até, vamos dizer, Janete, que jogou com Paula e Hortência.
85 a 64, as norte-americanas venceram.
Não foi nem. Elas costumam dar uma diferença, inclusive, maior, numa final, né?
Na semifinal.
Aqui. Na semifinal. Então, é uma potência mundial e muito difícil de ser batida pelo trabalho que é feito no basquetebol americano, tanto no masculino quanto no feminino. E elas estão já nesse há algum tempo também globalizando o esporte. Sim. O que eu quero dizer com isso é que elas estão levando as maiores jogadoras do mundo inteiro para jogar no WNBA, como a NBA já faz há algum tempo também. Bom, entendeu? Homens,
E então, falando do masculino, né? Fala aí um pouco rapidamente.
O basquete masculino americano, né? É uma equipe espetacular, mas que sofreu com a Sérvia, que é uma equipe europeia que joga um basquetebol muito cerebral, assim, que segura o jogo, gasta o tempo, erra muito pouco, com um grande jogador, o Nikola Jokic, também MVP da NBA, mas na Sérvia, né? Então, uma equipe montada e com coletividade, Marcão. A diferença aí é que o basquetebol da NBA são grandes atletas, mas que eles fazem uma função muito parecida em cada um dos jogos das equipes que eles jogam. Então você precisa moldar a equipe para que tenha 1, 2, 3 que pontuem muito e outros trabalhem em função desses 3. E isso a gente não nota muito, tem dificuldade, porque você não pode ver o Embiid, que é um pivôzão de 2,20 metros, ficar arremessando bola de 3 E o Stephen Curry, que é o maior arremessador de bola de três do mundo de todos os tempos, cidadão que faz 20 bolas numa partida de três e arremessa a bola da defesa, do meio da quadra, de tudo que é canto, e ficar aí buscar rebote. Então isso é um detalhe simples que você observa.
E o jogo, não é foi, duro. O jogo que... foi duro. Óbvio.
O jogo foi muito duro. A Sérvia botou 15 pontos, 20 pontos de frente contra os Estados Unidos. E eles, no final, o LeBron James e Stephen Curry resolveram assumir a equipe. E eles, com muita luta, garra, principalmente, eles acabaram virando o jogo no último quarto. Até muito difícil, algumas bolas que a Sérvia errou, da bola girar dentro do ar e sair, que se eles fazem, provavelmente esse jogo os Estados Unidos ia ser derrotado. Então, você vê aí que nem sempre uma grande equipe, individualmente espetacular, pode sair sempre, sempre sair vencedora. Pode chegar um dia que outra equipe bem montada, sim, com muita coletividade,
com a estratégia certa, né?
Com a estratégia certa, possa vencer qualquer equipe no mundo. Então, isso é para todos que praticam esporte. Uhum. Saibam que não existe ninguém imbatível.
É verdade. Né?
Basta trabalhar direitinho e se organizar para fazer grandes jogos.
É isso aí. A gente segue em frente, viu?
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Júlio César, o que é que você tem aí de novidades? Fale aí.
Só para a título de informação, né, como eu disse aqui na abertura, o Paulo Salles hoje praticamente finalizou aí já o último treino da semana. E o provável time do Colo-Colo, Zé, que poderá vir a campo amanhã diante do time do Porto, é com Fábio Lima no gol, Marcelinho na lateral direita, Léo Pezão, o Leozão na zaga central e o Léo Carvalho na quarta zaga, e na lateral esquerda, Gabriel. No meio campo, Dedeco, Juan, que passou a semana sendo poupado, tratando, já treinou hoje, pode aparecer no time titular. Se não der Juan, vai dar William Mococa e Azevedo. E lá na frente, aquele mesmo esquema que o Salles monta, né? Com o Lessa jogando mais centralizado, o Cássio chegando mais de trás e o Reninha. Então, o time é esse: Fábio Lima, Marcelinho, Leozão, Léo Carvalho e Gabriel, Dedeco, Juan, o Mococa, Azevedo e Cássio, Reninha e Lessa. Esse é o time aí.
Pronto, eu já quero suas considerações finais, Júlio César.
Considerações finais é mandar um abraço a essa torcida do Colo-Colo e convocar essa torcida para comparecer em massa amanhã, porque é muito importante a presença dela no estádio Mário Pessoa. E reforçar aqui, dizer que amanhã, né, a partir das 8 horas da manhã, estaremos no estádio Mário Pessoa vendendo os ingressos, geral no valor de R$20, arquibancada no valor de R$30, e também amanhã o torcedor vai poder comprar as camisas aí que eles estavam procurando no dia de hoje, mas não tinha, amanhã já tem. E aí vamos fazer aquela festa torcedor e, com fé em Deus, levantar o troféu amanhã. Uma boa noite a todos.
Boa noite e até segunda-feira, se Deus quiser, Júlio César. Fred Menezes, suas considerações.
Bom, hoje eu vou mandar aqui, não é nem um abraço, é um beijo para minha filha, que veio me visitar aqui, passar o Dia dos Pais comigo, minha arquiteta preferida, Luísa. Então, um beijão para ela. Mandar um abraço apertado, um grande abraço aí para todos os pais, né? Domingo é o Dia dos Pais. Então, um abração para todos aí, um bom final de semana. Um abraço aí para você, Marcão, para Bia, para Júlio, para Zé Maria. Bom final de semana a todos. Segunda-feira nós estaremos de volta.
Até lá então, Fredão. Zé Maria, o presidente campeão.
Bom, nas considerações finais, eu quero dizer que o Colo-Colo amanhã, sendo campeão, ele vai se igualar aos maiores vencedores da história do futebol profissional da segunda divisão. Estamos falando de Bahia de Feira, que tem 3 títulos, Jequié tem 3 títulos também, o Galícia também com 3 títulos, Redenção 3 títulos, portanto o Colo-Colo tem 2 títulos. Se ganhar amanhã, se iguala, teremos aí um Colo-Colo também muito forte. Quero fechar o programa de hoje agradecendo a meu amigo Caio Garcia. Seu presente, Caio, foi maravilhoso, viu? Recebeu uma camisa do Colo-Colo, né?
Aí.
Do Colo-Colo, da marca atualizada, né? Da gestão que está aí simbolizando o fechamento com chave de ouro da campanha 2024. A gente só tem que agradecer de coração, Marcos, um grande final de semana e uma grande vitória do Colo-Colo amanhã no Mário Pessoa.
É isso aí, até segunda-feira, Zé Maria e Ana Beatriz, suas considerações.
Primeiramente, eu quero agradecer a semana no Gabriela Esportiva, a todos vocês. E segundo, eu quero pagar minha promessa, mandar um beijo para meu irmão, Ivanilton Neto, que é um grande amante do esporte, do futebol, torcedor do Colo-Colo e rubro-negro de coração. Beijo, Neto.
Valeu, Bia. Até segunda-feira aí. E um abraço para você, ouvinte, que acompanha o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento da InforLaser.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.